Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, irmãos. Amanhã de oração por poder de Deus, por avivamento. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a gente pensar e meditar em avivamento, focados em coisas grandes de Deus, em maravilhas, em coisas inimagináveis, coisas inéditas, coisas tremendas de Deus que não tem como explicar. Eu não sei quais expectativas que você tem sobre avivamento, mas quando a gente olha para a palavra, a gente pensa em Deus agindo diretamente. Quando se fala em avivamento, nós estamos pensando num Deus que age diretamente, age com poder, fazendo coisas maravilhosas. Como é que você pensa em avivamento? Você pensa só em quebrantamento, muitas orações, conversões de pessoas? Não, a gente precisa ter uma expectativa maior. E eu queria que você pensasse nisso. Vamos abrir Isaías, no texto, no capítulo 64 de Isaías. É o texto que a gente costuma falar, ler, porque simboliza o verdadeiro avivamento. A doutora Rose está agradecendo a Deus a cirurgia que ela fez e já está bem, recuperando. Graças a Deus. E hoje estamos pedindo oração por Daniela Guimarães. Ela estava com o paizinho dela bem doente lá no Rio de Janeiro e essa noite ele partiu, o pai de Daniela. Eles estavam trabalhando pela conversão dele. A notícia que a gente tem é que ele confessou Jesus, né? Então, se confessou, ele está com o Senhor. Amém? É uma coisa que todo mundo deveria fazer com os seus idosos, aqueles que estão velhinhos, na família, não são crentes ainda. Você não pode perder tempo, tem que trabalhar pela conversão dos seus. Ou você quer que seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai fique fora do céu? Eu quero eles no céu, amém? Então trabalhe por isso. O capítulo 64, você conhece esse texto, certamente, versículo 1 diz: ó, se fendesses os céus, o profeta ora, e se descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas tremendas, terríveis, que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos dizer juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nossos missionários estão, alguns estão com a gente na live, participando do culto conosco, o Edson lá no Chile, o Alex lá na Índia. Alex está aí se preparando para vir para o Brasil agora no começo de abril. Nós estamos na expectativa da chegada da família, né, do Alex e Suarna. Eu queria pedir o Edson, vamos testar o som aí, tudo bem, Edson?
Bom dia a todos.
Ok, Queria que o Edson fizesse oração agora e clamasse a Deus por um avivamento tremendo, poderoso, manifestação direta de Deus sobre o seu povo.
Amém, amém. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque sentimos nessa manhã já a Tua presença. Aleluia. Na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que move montanhas. O Senhor é o Deus que faz maravilhas. Fez no passado e continua fazendo hoje, Senhor. Nem olhos, nem ouvidos viram ainda o que o Senhor já tem preparado, Senhor, aleluia, para todo o Teu povo. Glória. Ó Deus, e nessa hora queremos clamar ao Senhor, de todo o nosso coração, rendidos aos pés do Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres para que possam fazer a diferença e que o Teu poder seja manifestado, Senhor, no meio dessa geração. Ó Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz, que penetre profundamente através do Teu poder, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por cada um de nós, Senhor. Que o Teu povo também seja despertado, Senhor. Aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão parados, enfrentando lutas, não conseguindo olhar para frente, levanta o Senhor para que também possam continuar avançando até chegarmos ao dia de estarmos com o Senhor. Necessitamos da Tua presença a cada dia, Senhor. Necessitamos do Teu amor, da Tua graça. Não podemos fazer nada sozinhos, Senhor, e queremos também sentir esse avivamento que vem do Senhor, para que essa geração possa ser alcançada pelo Teu amor. Dá-nos mais ousadia, Senhor, dá-nos mais vigor, dá-nos a fortaleza, Senhor, a força para que possamos continuar avançando, não olhando para as circunstâncias, para as adversidades, mas olhando para o Senhor, que é o nosso autor e consumador de nossa fé. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer parte do Teu reino. Obrigado porque somos herdeiros do Teu trono, Senhor, junto com Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos proporcionas esse tempo e usa, Senhor, a Tua palavra para fazer a diferença nessa geração, a começar em mim, a começar na minha casa, a começar na minha igreja, a começar no meu país, em nome de Jesus. Amém. E amém.
Amém. Obrigado, Edson. Quando nós lemos uma oração dessa e ficamos observando como o profeta estava clamando por um avivamento numa época em que o povo tinha se afastado, que a coisa estava muito difícil, a espiritualidade estava muito fraca na vida do povo, o povo estava perdido e eles estavam, né, como o povo de Israel, sofrendo por causa disso. Isso estava refletindo em todas as áreas da vida do povo. E aí o profeta resolve orar e dizer para Deus algo que estava no coração dele. Ele queria um avivamento. Eu não sei como é que você ora por avivamento. Mas esse exemplo do profeta para a gente é emblemático e precisa marcar a nossa geração. Ele ora a Deus e diz: Senhor, se o Senhor fendesse o céu, se o Senhor descesse a terra, se o Senhor se manifestasse diretamente aqui, se o Senhor agisse de forma direta na vida da gente. E aí ele faz referência, faz menção de uma experiência que eles viveram no passado, que Israel viveu no passado. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, quem gosta de marcar e ler, quando Deus desce no Monte Sinai, no primeiro e grande avivamento na história de Israel, Deus se manifestando de maneira visível, barulhenta, agitada, uma coluna de fogo em cima de um monte ardendo, e o monte começa a tremer, muita fumaça, o som de buzinas, algo estrondoso acontecendo, que eles nunca poderiam imaginar, inédito, algo marcante, nunca eles tinham ouvido falar, e ninguém poderia pensar em qualquer religião que fosse de um Deus se fazendo presente no meio dos homens. Nenhuma religião já tinha vivido algo parecido. E dificilmente se ouve falar em alguma história, normalmente é mitologia, de um Deus que se faz presente. E a história conta que naquele dia Deus queria se mostrar, se relacionar com o seu povo. Por isso o profeta ora dizendo: Senhor, eu quero a mesma experiência. Eu queria que fosse, não fosse algo assim da gente se juntar para orar, não. Que eu queria que fosse algo do Senhor rasgando o céu, descendo diretamente e fazendo algo de impacto. Algo que a gente não possa nem explicar como é que está acontecendo. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 63, ele cita no capítulo 63, no verso 11, dizendo que o povo se lembrou dos tempos antigos, na época de Moisés. No verso 12 ele diz: aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Cadê esse Deus? Cadê essa experiência? Né? Cadê? Isso aí foi algo inédito, nunca ninguém tinha visto algo desse jeito. Quando Deus livrou o povo lá do Egito e o povo ficou encurralado no mar, de repente, Deus começa a juntar as águas e fazer um paredão e abrir o mar para que o povo passasse em seco. É essa referência que ele está fazendo aqui. No tempo de Moisés era assim. E agora, como é que vai ser? Será que nós veremos coisas assim? Impactantes, inéditas? Será que o Senhor não pode fazer algo como foi naquela época? O Senhor agindo diretamente. Moisés não poderia fazer aquilo. Ninguém poderia abrir aquele mar de forma nenhuma. Alguém disse, né? Ah, mas poderia ser uma época de maré baixa, que baixou tanto que o povo conseguiu passar, né? Mas como é que fica depois, quando o faraó e o seu exército veio seguindo o mesmo caminho e o mar engoliu e não sobrou? De qualquer maneira, foi um grande milagre, uma grande manifestação de Deus. E o povo viu isso, o povo festejou isso. E avivamento é isso, é um povo festejando a mão direta do seu Deus agindo. Não é nenhum homem, não é nenhuma igreja, não é nenhuma pessoa, é o próprio Deus se manifestando de forma inimaginável. E o povo sai dali, depois desse grande agir de Deus, desse grande mover de Deus abrindo o mar, 3 meses depois, o povo está diante do Monte Sinai. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu quero encontrar com o meu povo. Eu quero viver essa experiência com o meu povo. Diga para o povo se preparar, se santificar, porque vai acontecer uma maravilha. Moisés não tinha ideia, não poderia calcular até que ponto Deus iria agir e se manifestar. Aí Deus diz para ele: eu vou descer, eu vou fender os céus e vou repousar sobre o monte. Por isso que o salmista aqui, por isso que o profeta aqui no capítulo 64, ele diz: Senhor, tinha que ser daquela mesma maneira, o monte tremendo por causa da tua presença. Como nós somos Estamos precisando de um avivamento, de coisas fantásticas acontecendo, de coisas que nós nem imaginávamos. O Edson estava orando aí, ele estava lembrando de 1 Coríntios 2:9. Você tem esse versículo marcado na sua Bíblia, e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca ninguém viu, nunca ninguém soube, nunca ninguém experimentou isso, algo inédito, algo poderoso do Senhor acontecendo. Será que nós estamos buscando um avivamento de manifestação direta de Deus? De Deus entrar e fazer aquilo que Ele precisa e quer fazer? É possível isso, você crê? De todo o coração você acredita nisso? Então a gente precisa orar e dizer: Senhor, nós queremos um avivamento de presença direta do Senhor. Algo que ninguém poderia calcular, imaginar. Os discípulos de Jesus, quando viram o Senhor caminhando sobre o mar, chegando perto deles, eles estavam no barco, no meio de um tempo bem agitado, de uma tempestade. Eles, quando viram Jesus caminhando sobre o mar, eles acharam que era um fantasma, porque eles não estavam acostumados com isso. Era algo inexplicável. Como é que eu vou explicar alguém andando sobre as águas? Alguém que está acima das leis naturais. Alguém que consegue superar coisas que nós humanos não podemos superar. É o Senhor presente. E Jesus disse para ele: sou eu. Sou eu. Eu estou no meio de vocês. E eu estou aqui caminhando sobre as águas. O que o Senhor está falando sobre isso ou através dessa realidade? E a gente precisa ler a Bíblia focados nestas realidades que o Senhor está querendo passar para nós. Quando ele anda sobre o mar, ele está querendo dizer o que para mim e para você? Que ele é o Senhor de todas as coisas. Que ele está acima de todas as circunstâncias, inclusive das leis naturais. Que ele é poderoso para agir e fazer aquilo que ele bem entender. Será que a gente crê no avivamento assim? Será que a gente tem desejo de um avivamento desse tipo? Onde Deus está se manifestando, está fazendo isso? Um Deus que abre o mar, um Deus que desce no monte? O que você está buscando em matéria de avivamento? Paulo, no capítulo 12, da segunda carta aos Coríntios, ele faz um relato impressionante. Ele fala de algo que ninguém poderia explicar como acontece. Ele disse: eu fui arrebatado, levado ao terceiro céu. Eu vivi experiências inefáveis. Eu estive no paraíso de Deus, no lugar secreto do Senhor. Eu não sei se eu estava no corpo, eu não sei se eu estava vivendo uma visão, eu não sei se o Senhor tinha descido e me envolvido numa dimensão diferente da minha. Ele não sabia explicar. Ele sabia que era fantástico. Ele sabia e ele dizia: olha, eu não posso nem contar as coisas que eu ouvi por lá. Que coisa tremenda, que coisa inédita. Para a vida de Paulo, aquilo ali foi algo que traduziu para ele a realidade de que Deus estava sobre a vida dele e que, apesar das lutas que ele estava enfrentando e que ele viria a enfrentar, ele não precisava ter medo de nada, porque o Senhor o tinha colocado numa dimensão superior. Ele sabia o que era viver em outra dimensão. e que a dimensão natural e humana da vida não quer dizer muita coisa diante das realidades espirituais que Deus tem para nós. Ah, como nós estamos precisando de um povo que suba, que encontre com seu Deus nas dimensões espirituais e lugares celestiais, como o próprio Paulo diz. Avivamento é a gente viver essa dimensão que é sobrenatural. Tem gente que acha que avivamento é Deus fazendo milagres, né, e curando a tosse de um, Deus melhorando ali a saúde do outro, tirando o irmão do hospital, né, fica nesse nível. Quando Deus quer fazer coisas muito maiores, que a gente não sabe nem explicar, Paulo dizia, olha, eu não sei contar como é que isso aconteceu. Eu só sei que eu vivi. Nós, na nossa geração, nós estamos precisando de um avivamento de tal maneira que a gente não saiba explicar, que a gente não tenha nem passado pela nossa cabeça isso acontecer. E a gente só dizer, isso é inédito na minha vida. Qual foi a última vez que Deus fez algo que nunca tinha acontecido na sua vida? Você nunca tinha experimentado. Na dimensão do espírito, de coisas espirituais, não estou falando das coisas humanas e normais. Ah, Deus me deu um dinheiro que eu não estava esperando. Ah, Deus abençoou e eu consegui comprar a casa dos meus sonhos. Estou falando dessas coisas. Eu estou falando de um povo que vive buscando algo muito maior do que essa vida. Por isso que o profeta ora e diz, Senhor, se o Senhor fendesse os céus, descesse, fizesse tremer, fizesse agitar os montes. O verso 3, ele diz assim, quando fizeste coisas terríveis, coisas fantásticas, que nós não esperávamos. Você tem orado a Deus por coisas que você nem espera? Difícil orar assim. Senhor, faz coisas que eu nem passa pela minha cabeça. Filipe, quando estava pregando em Cesaré, de repente o Senhor disse para ele, vai para o deserto, e ele encontra com um homem, né, que estava lendo a Bíblia na sua carruagem, estava lendo o texto da Bíblia, e ele entra e fala para aquele homem, e batiza aquele homem logo no meio do caminho, ali num lago, algum lugar que eles acharam. E quando o homem sai da água de batismo, que procura Filipe, Filipe sumiu. Tinha sumido. Que isso, gente? Como é que o homem sumiu? Estava num deserto, num lugar, né, ermo. Não tinha como sumir. E a Bíblia relata tranquilamente, lá em Atos capítulo 8, que Filipe apareceu em Azoto, em outro lugar completamente diferente. Ele não tinha ido de carruagem, não tinha ido correndo, ele não tinha caminhado, viajado tantos dias. Ele sumiu aqui e apareceu lá. O que, que é isso? Algo tremendo, maravilhoso. Você já ouviu falar de alguém ser transportado de forma espiritual, de corpo, de um lugar para outro? Mas lá no início da igreja, naquele avivamento poderoso derramado do Espírito, parece que isso era algo já comum. Esse é o único relato que a gente tem especificamente no livro de Atos, mas a sensação que a gente tem é que ninguém está preocupado em explicar isso. Sabe por quê? Porque uma igreja já avivada é uma igreja que está acostumada Deus fazendo coisas maravilhosas, inexplicáveis, inéditas, inimagináveis. Um Deus que faz coisas assim, por isso que ele disse assim, Senhor, desde a antiguidade, o verso 4, não se ouviu. Nunca na história chegou aos ouvidos, se percebeu. Ninguém nunca poderia ter visto isso. Um Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui ele está distinguindo, separando e mostrando que não há nada, ninguém, nenhum Deus, nenhuma religião que tenha essa expectativa de um Deus que age, que trabalha na vida de quem busca, de quem espera. E aí você pergunta para o irmão: meu irmão, o que você está esperando de Deus? Pergunta aí, pode perguntar, deixa ele falar. A gente cantar, né? Que eu estou esperando de Deus que se abram os céus, né? Que o seu reino venha. A gente pode cantar que se abram os céus. Se a pastora Semina não está aí, ela que canta, né? Que se abram os céus, que o teu reino, Senhor. O que o irmão disse para você aí? O que a irmã disse para você? O que você está esperando de Deus? Hã? Que o quê? Ver a face dele. Ver. Fred falou aqui, ó, o que eu estou esperando de Deus é ver a sua face. Tem alguém que Deus falava face a face na Bíblia? Quem era? Moisés. Deus descia na nuvem, visivelmente uma coluna de nuvem que descia na porta da tenda da congregação. E a Bíblia diz que Deus estava na nuvem falando com Moisés face a face. Você está esperando isso de Deus? Você está esperando alguma coisa que você nem imagina que poderia acontecer? O nosso Deus é criativo, Ele é poderoso, Ele se manifesta de todas as formas, do jeito que Ele quiser. Ele com Josué, por causa de uma guerra, Ele parou o sol, quase 24 horas. Ele parou tudo, o sistema solar parou. Porque Josué precisava de mais claridade, tempo claro, para poder alcançar seus inimigos. Aí Deus disse: tranquilo, vamos frear tudo agora. Dá uma parada aí no sol, dá uma parada aí no sistema solar, dá uma parada aí na movimentação do planeta, até Josué terminar o que ele tinha terminado. Deus já parou o céu para você? Deus já parou o sol para você? Deus já mobilizou exército de anjos por sua causa e já te mostrou isso? O que Deus já fez que você não sabe nem como explicar e nem imaginar? Se você não tem histórias para contar sobre isso, se nós não temos, é porque está faltando o avivamento verdadeiro. Você precisa clamar. Nós precisamos clamar, porque Deus trabalha na vida de quem confia e espera. Trabalha ou não trabalha? Então fique de pé, interceda por alguém agora. Diga: Senhor, faz coisas grandiosas na vida do meu irmão. Senhor, faz coisas poderosas, coisas inéditas na vida dele, Senhor, como sinal do teu avivamento. Desce, Senhor, diretamente, o Senhor mesmo. Fala com a tua voz audível, Senhor. Quem você vai orar? Pode orar? Pode orar? Por favor.